Olá, Ana, Bruno e ouvintes da tua Rádio Alvorada, Rafael Bolles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025, pós-feriado, para o nosso comentário de economia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que parece distante, complicado, cheio de termos econômicos, mas que, na verdade, influencia diretamente nossas vidas todos os dias. A macroeconomia. Muita gente ouve no noticiário palavras como PIB, inflação, juros, câmbio e aí pensa. Isso é assunto para economista, é assunto para empresários. Mas não é. A macroeconomia é, antes de tudo, o estudo do grande movimento da economia, como se fosse uma vista aérea, um drone. Mostrando o país por inteiro. E entender isso ajuda você a compreender por que os preços sobem, por que o crédito fica mais caro, por que a economia cresce ou trava e o que esperar para o futuro, o que esperar para os próximos meses. Então, bora lá. Vamos ver o que é a macroeconomia. A macroeconomia é o ramo da economia que analisa o conjunto, o comportamento da economia de um país como um todo. E ela procura olhar e responder, explicar três grandes perguntas. A primeira, a economia está crescendo ou está encolhendo? Os preços estão estáveis ou estão subindo? As pessoas estão encontrando emprego com facilidade ou não? Para responder a isso, três indicadores são fundamentais: o PIB, que é a soma de tudo que o país produz, a inflação, que é a velocidade com que os preços sobem, o desemprego, que quantas pessoas estão fora do mercado de trabalho. Esses indicadores são como os sinais vitais do Brasil: os batimentos, a respiração e a pressão arterial. O PIB é o termômetro do crescimento. O PIB, o Produto Interno Bruto, mede quanto o país produziu de bens e serviços. Quando o PIB cresce, significa mais atividade, mais empresas vendendo. Mais emprego, mais renda, mais dinheiro circulando. Vale lembrar que o PIB não é só fábrica ou agricultura. Ele inclui também os serviços, o comércio, os transportes, enfim, tudo. Para nós, cidadãos, o que importa é: se o PIB cresce, as empresas tendem a investir. Com investimentos das empresas, surgem novas vagas de trabalho. Com mais empregos, a renda melhora. E com renda, o consumo, as compras aumentam, o que realimenta o crescimento. Ou seja, o PIB é o primeiro elo de uma corrente que chega até o bolso de cada brasileiro. Inflação. Quando o preço do mês passado não cabe no próximo mês, no mês que vem. Se o PIB é o termômetro, a inflação é o alerta indicativo de febre. A inflação é a alta generalizada dos preços. E ela importa porque corrói o poder de compra do salário. Com a inflação alta, o supermercado pesa mais. O salário encolhe, o planejamento de longo prazo fica mais difícil e os juros sobem para tentar controlar, para tentar segurar o aumento dos preços. Num país como o Brasil, que já conviveu com hiperinflação, controlar bem os preços é fundamental. É por isso que tanto se fala da taxa Selic. Ela é como se fosse o freio da economia. Se a inflação dispara, aumenta, os juros sobem e se a inflação cai, os juros podem voltar a descer. Emprego. Esse talvez seja o indicador mais importante para as famílias. O nível de emprego mostra como está a vida real das pessoas. Mesmo com o crescimento do PIB, se o emprego não acompanhar esse crescimento, a sensação na rua é de crise. O emprego é o indicador que mais traduz confiança, capacidade de consumo ou de compra e bem-estar da população. E ele é também altamente sensível aos juros. Quando o crédito fica caro, empresas seguram novas contratações. E como é que tudo isso se conecta no dia a dia, Ana, Bruno e ouvintes? Para não ficar teórico demais, veja alguns exemplos práticos. Preço, por exemplo, do pão e da carne subiu. Como é que isso é explicado? Pode ter uma relação com a inflação de alimentos, alta do dólar ou aumento dos custos das empresas. O financiamento do carro ficou mais caro. É a taxa Selic influenciando o crédito. O comércio local está contratando mais vagas de emprego. Isso pode ser reflexo de um PIB regional aquecido e da confiança do consumidor. O dólar subiu. Isso afeta desde, por exemplo, o preço de uma passagem aérea até o preço do trigo, que vai afetar o preço do pão francês. A macroeconomia está por toda a parte. Ela conversa com o nosso cotidiano sem nos pedir licença. Mas e por que que vale a pena acompanhar a macroeconomia? Porque ela vai nos ajudar a planejar melhor as nossas finanças e os nossos investimentos, entender os movimentos da economia antes que eles cheguem no nosso orçamento e interpretar decisões políticas do governo e do Banco Central. Ter esse olhar macro faz a gente enxergar com antecedência tendências que impactarão a nossa vida. Para a gente concluir, olhar para a economia de longe para entender de perto. A macroeconomia pode parecer distante, mas é simples no seu propósito. Explicar grandes movimentos que determinam como vivemos, consumimos, trabalhamos e planejamos o futuro. E ao acompanhar esses sinais vitais, o PIB, a inflação e o emprego, a gente ganha mais clareza para navegar pelas mudanças que acontecem no Brasil e no mundo. Ana, Bruno e ouvintes, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Seguimos acompanhando juntos os próximos capítulos da economia brasileira. Eu desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana, grande abraço e até a semana que vem.